Nós louvamos a Deus porque Deus nos trouxe aqui nessa noite. A mensagem dessa noite tem o título Caminhando no Temor do Senhor. A semana foi uma semana muito corrida para mim. E durante a semana, estava meditando, desde a semana passada também já, orando e pedindo ao Senhor um sentimento para falar nessa noite. Deus foi construindo esse sentimento. Cremos que Deus quer que nós caminhemos com Ele no temor do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, amém, nos abençoe nessa noite com a Tua palavra. Amém. Senhor, nós precisamos de Ti, nós confessamos isso. Nós precisamos da Tua graça, precisamos do Teu amor, do Teu poder, da manifestação da Tua presença. Fale o nosso coração, seja luz para a nossa mente, seja luz para o nosso caminho. Nós temos um caminho pela frente, nós também temos uma meta. E nós queremos, Senhor, caminhar com meta, correr com meta, para que no final consigamos atingir o objetivo do Senhor para nós. O Senhor tem um chamamento para cada um de nós. O Senhor tem uma expectativa de nos conduzir à glória, nos conduzir ao Pai. Amém. Nós não queremos que nada possa atrapalhar essa nossa caminhada. Amém. Abençoe cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Hebreus, capítulo 1, nos mostra algo espetacular. Fala de Jesus, não como de Jesus como um homem, mas assim como o Evangelho de João, capítulo 1, também Colossenses capítulo 1 mostra que Jesus é Deus. Hebreus também capítulo 1 mostra essa deidade de Jesus. Hebreus capítulo 1 começa assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então já mostra aqui Jesus como o Criador do universo, e aquele que fala, né? Versículo 3 fala, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então esse é o Senhor Jesus, que veio aqui e derramou seu sangue precioso para a purificação dos nossos pecados, mas ele novamente ascendeu aos céus e está à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aqui fala, então, que ele se assentou à direita, à majestade. Então, Deus é um Deus majestoso. A majestade está em Deus, só Ele é majestoso. Essa é uma característica de Deus. E aqui fala que essa majestade, que é algo exclusivo de Deus, quando o homem chega diante de Deus, diante dessa majestade, brota no seu coração um temor, o temor do Senhor. E o temor do Senhor, ele diz respeito a essa realidade que temos, demonstrada pelo nosso sentimento, pelo nosso comportamento e viver diante do Senhor. Então, diante de um Deus majestoso, nós, seres humanos, nos prostramos, temos esse sentimento, porque Ele é majestoso e nós somos homens, pecadores, carnais. Então todos nós precisamos ver mais sobre a majestade de Deus, sobre o temor do Senhor. Nós, né, falamos muito de seguir o Senhor. Até hoje eu não coloquei nenhum hino lá como sugestão, mas nós cantamos vários hinos agora falando sobre seguir o Senhor. Mas em nenhum deles tinha essa palavra, o temor do Senhor, seguir o Senhor em temor. Embora a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, seja repleta de passagens que falam sobre esse andar diante de Deus no temor do Senhor. Então, quando nós vemos essa majestade de Deus, e a majestade revela a pessoa de Deus. Por que que Deus é majestoso? Porque Ele é rei absoluto. Então, na sua majestade, Ele é o rei absoluto de todas as coisas. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vemos esse rei majestoso vindo para julgar todas as coisas. Também, Ele é o Criador de todas as coisas. Dentro dessa majestade está esse item, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele também é o Senhor da história e o Senhor de tudo que há. Também nessa majestade, Ele é o sustentador da vida e do universo. Ali nós vemos que Jesus, Ele sustenta todas as coisas pelo poder da Sua palavra. Tudo é sustentado por Ele. Toda a perfeição desse universo é sustentado pela palavra de Deus. E também essa majestade nos mostra a autoridade suprema sobre homens e sobre nações. Então Ele está acima de tudo, tudo está sob o controle dEle. Nada foge do seu controle, tudo que acontece, Deus permitiu que acontecesse. Isso está dentro da sua majestade, da sua soberania. Outra coisa que muitas vezes nós temos dificuldade em entender é a soberania de Deus. E nossa mente não consegue muitas vezes atingir o entendimento de que por que que isso está acontecendo comigo, por que essas coisas acontecem. Ou por que Deus deixou isso acontecer? Deus é soberano. Nada que acontece está fora do seu controle. Tudo tem um propósito. Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o futuro, Ele conhece o presente, Ele conhece as mentes, Ele conhece os corações. Só Ele tem esse poder. Só Ele tem essa capacidade. Então a nossa capacidade é pequena, a nossa visão sobre as coisas, a nossa visão sobre os fatos é muito pequena. O que para nós às vezes é um caos, para Deus Ele está consertando tudo através daquilo. E muitas vezes nós queremos interferir na ação de Deus, de um Deus soberano, um Deus conhecedor de tudo. E nós nos colocamos então no lugar de Deus, fazendo isso, agindo dessa maneira. Sua majestade, ela revela a sua glória, a sua santidade, o seu poder, a sua eternidade e a sua perfeição moral. Esse é Deus, e só Deus é assim. Então o temor do Senhor é a resposta humana, natural, ao vislumbre da majestade de Deus. Quando nós vislumbramos a majestade de Deus, isso nos afeta e isso nos transforma. A Bíblia nos mostra isso, nós vemos muitos exemplos desse temor sendo manifestado na forma de humilhação, de reverência, de consciência do pecado e um santo temor surgindo ao contemplar Deus. Nós vemos isso perfeitamente em Isaías, a experiência de Isaías, quando ele viu Deus. Isaías capítulo 6 nos mostra isso, versículo 1, fala assim: no ano da morte do rei Uzias, Isaías falando, eu vi o Senhor. Puxa, chegou um dia na vida de Isaías, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E quem vê o Senhor jamais se esquece daquele momento de ter visto o Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele não só viu o Senhor, ele viu a majestade do Senhor. Ele viu que Ele é rei, que Ele está acima de tudo no seu alto e sublime trono. soberania, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Diante da glória desse Deus majestoso, eles cobriam seu rosto, os serafins cobriam seu rosto. Seres angelicais, sem carne, sem pecado, diante da glória desse Deus glorioso, eles cobriam o rosto. Essas coisas servem para nós, para gerar em nós algo que muitas vezes nos falta, um sentimento de reverência diante de um Deus santo, majestoso, sublime, soberano. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Santidade de Deus exposta. Não só a glória de Deus, não só a sublimidade dele estar acima de tudo, mas da santidade de Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Essa é a visão que Isaías teve, não é uma visão comum. Ele falou: eu vi Deus. Deus falou comigo, não é isso. Ele viu a majestade de Deus. Isso muda quem vê. E quando ele viu essa majestade, ele se viu. Esse que é o detalhe aqui. Quando nós contemplamos, nós somos expostos. Quando eu contemplo o santo, eu vejo como eu sou pecador. Se nós não contemplamos Deus, nós nos achamos a última bolachinha do pacote. Quando nós não contemplamos Deus, nós somos justiceiros. Nós apontamos. As pessoas são piores do que eu. Eu sou o melhor. Esse é o sentimento humano caído. Mas diante desse Deus glorioso, diante dessa santidade máxima, nós caímos, como João caiu em Apocalipse 1, diante do Cristo glorificado, ele caiu aos seus pés, como morto. E a reação de Isaías foi: ai de mim, estou perdido, sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Humilhação, reverência, consciência do pecado e um temor santo diante de Deus. Quando nós estamos diante do Senhor, algo brota. E nós precisamos ter a consciência da presença do Senhor. A palavra de Deus nos mostra onde está o Senhor. No Antigo Testamento, Deus aparecia para pessoas, quando Ele queria, na hora que Ele queria, para quem Ele queria. Na Nova Aliança não é assim. Na Nova Aliança nós podemos contatar Deus no Espírito, aqueles que têm o Espírito do Senhor dentro dele. Aqueles que creram e receberam, já têm acesso. O véu que separava, já não separa mais. Porque eu tenho acesso, por causa de Cristo. Porque Ele veio e purificou os pecados, e abriu um novo e vivo caminho, nós podemos acessar. Podemos acessar, não quer dizer que nós acessamos. Nós podemos acessar. E esse sentimento desse Deus glorioso, cuja figura no Antigo Testamento era o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, Santo dos Santos, lugar santíssimo, é o lugar onde a glória de Deus estava sendo manifestada, a presença de Deus. Mas Deus habita em toda a terra, a glória de Deus está espalhada por toda a terra, mas havia um lugar da manifestação ali para eles verem um brilho, para eles saberem que existe Deus. Então Deus se deixava, se colocava em um lugar santíssimo, para que ali houvesse a manifestação dessa glória, embora a glória de Deus esteja em todo lugar. Deus é Espírito, Ele está em todo lugar, mas por causa do homem, Ele quer às vezes se manifestar, manifestar a sua glória. E ali Deus estabeleceu, Ele mesmo estabeleceu, construa um tabernáculo, construa um templo, e ali vai ter um compartimento, um lugar chamado lugar santíssimo, e eu vou me manifestar ali. E aquilo era um temor muito grande deles, de estar na presença de Deus. E tinha um ritual para o sumo sacerdote entrar ali, porque ele é pecador, ele vai ser fulminado diante de um Deus santo, de um Deus glorioso, ele vai morrer. Então ele tinha que entrar e aspergir sangue no propiciatório, para não morrer. Porque aquele sangue tipificava o sangue de Cristo, derramado em nosso favor, para que pudéssemos entrar na presença de Deus. E quando ele entrava com um incenso, tipificando aquele incenso, cobrindo a visão daqueles dois anjos que estavam em cima do propiciatório, olhando para a arca, então ele vinha com o incensário e jogava o sangue, e aí ele podia estar ali, não era morto. Por isso que em Hebreus, fala para nós, não tenham medo, não tenham mais medo, entrem com intrepidez no Santo dos Santos, pelo vivo caminho. Jesus, Ele rasgou o véu, Ele se rasgou, para que nós pudéssemos com intrepidez entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele derramou seu sangue, para que isso fosse possível, mas o temor permanece, de estar na presença de Deus. Por isso, quando nós entramos na presença de Deus, nós não entramos de qualquer maneira. Como os sacerdotes não poderiam entrar mesmo no santo lugar de qualquer maneira, primeiro eles precisavam se lavar na bacia de bronze do lado de fora, eles precisavam oferecer um sacrifício de sangue do lado de fora, e purificavam na bacia, lavavam com água e podiam entrar para servir o Senhor. Hoje, da mesma forma, nós não podemos servir o Senhor de qualquer maneira. Quem serve o Senhor tem que ter um santo temor em todo o serviço que faz pelo Senhor. Amém. Existem muitos dons, muitos serviços, muitos ministérios, mas todos eles, por mais simples que seja, precisa ser feito no temor do Senhor. Toda vez que nós adentramos aquela porta, nós precisamos crer naquilo que Jesus falou, que nós estamos adentrando a presença do Senhor. Não é numa reunião social, mas é na presença do Senhor, um lugar onde vai ser ministrado louvores ao Rei, onde vai ser feita adoração ao Senhor, onde Deus vai poder falar a sua palavra. Então isso deve produzir em nós um lavar espiritual antes de entrar, uma purificação antes de entrar, porque nós fomos convidados para estar na presença do Senhor. Nós precisamos crer naquilo que Jesus falou: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu creio, você crê que Jesus está aqui, porque essa foi a promessa dEle para nós. Mas muitas vezes nós não temos esse sentimento reverente, esse sentimento de quem nós somos diante dEle. E esse sentimento muitas vezes impede que Deus possa ministrar tudo o que Ele quer ministrar, pela palavra, pelas orações, pelos cânticos, por tudo o que acontece. Por isso, o temor do Senhor é algo que precisa ser restaurado em todos os corações, em todas as vidas, de todos nós, porque nós estamos diante do Rei, do Senhor dos Exércitos, e nós precisamos ver esse Senhor. E o contemplar é Cristo. O contemplar é Cristo vai nos transformar e vai nos colocar no nosso devido lugar. Vai nos colocar no nosso devido lugar. Nós vamos ver quem nós somos quando nós vemos quem Ele é. Isso é salvação para nós. Jesus precisa falar pessoalmente para cada um de nós. Eu estou com você todos os dias. Quando nós partimos o pão aqui de manhã, quando nós saímos da nossa casa, num domingo de manhã, para vir aqui, nós estamos sendo convidados para uma ceia do Senhor, o Senhor dos Exércitos, porque quem estabeleceu isso foi Ele, e foi Ele que falou, ó, façam isso em memória de mim até que eu venha. Então esse convite, às vezes você e eu, nós ficamos alegres quando nós recebemos um convite para uma grande ceia ou para um grande evento, mas esses eventos que Deus nos chama todas as semanas, várias vezes na semana, muitas vezes nós não valorizamos como um convite do Rei, da majestade do universo, para estar na presença dEle. Por isso, irmãos, toda vez que nós, qualquer reunião que nós fazemos, todo ajuntamento santo em nome de Jesus, entre nesse ajuntamento, ciente que Jesus está ali, que o poder dEle está ali, que a presença dEle que está ali, porque Ele falou, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei, Ele está na sala das casas, durante a semana, nos ajuntamentos solenes, familiar, nas salas das crianças, nos serviços que estão sendo realizados, nas reuniões de jovens, reuniões de adolescentes, não é mais uma reunião, não é uma reunião qualquer, é uma reunião onde Ele está presente ministrando algo. Muitas vezes nós queremos estabelecer. Nós precisamos colocar no papel o que nós cremos. Nós precisamos ter um dogma da igreja. Mas o principal é o temor do Senhor, viver na presença de Deus, obedecê-lo, amá-lo. Isso é o que Deus quer para nós. Temor do Senhor não é ter medo de Deus. Ele nasce quando contemplamos Deus. Ele nasce no coração de cada um que contempla Deus. O temor do Senhor é respeito, é reverência. Aquilo que Ele é. Reverência é aquilo que Ele é. Em sua majestade, em sua santidade, em sua soberania. Então todo o nosso relacionamento com o Senhor depende dessa visão, da visão que temos dEle e da revelação de quem Ele é para nós. Todos nós precisamos disso. Então o livro de Atos, o início da igreja, nos mostra que o temor do Senhor era um fator para a unidade, para a realidade. Atos mostra muito isso. O Espírito Santo quer realidade. Aquele episódio de Ananias e Safira, eles fizeram algo espontaneamente. Ninguém pediu para eles vender a propriedade deles. Mas quando eles fizeram isso e mentiram, retendo uma parte, eles combinaram. Vamos dar uma parte, mas vamos falar que nós estamos dando tudo. Falta de realidade. Foram mortos. E fala, depois que eles foram mortos, o temor do Senhor tomou todos eles ali. Mostrando o quê? Isso não é brincadeira. Seguir o Senhor não é brincadeira. O Espírito Santo conhece todas as coisas. Atos 2:43 diz assim: em cada alma havia temor. Isso é igreja. Não é um rol do que cremos, mas em cada alma havia temor. Isso explode na igreja. Porque em cada alma havia temor, porque havia contemplação, havia respeito. Todo mundo estava querendo agradar a esse Deus. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ah, nós precisamos ser uma igreja bíblica. O que é uma igreja bíblica? Uma igreja que ama a Deus, ama as pessoas, cuida das pessoas, tem temor do Senhor. Não é o que está no papel, não é colocar no site ou num mural. Em cada coração nasce a igreja com temor do Senhor e a manifestação de Deus através desse viver. Aqui diz, em cada alma havia temor. Eles não se reuniam para cumprir a agenda. Eles não se reuniam quando não tinha coisa melhor para fazer naquele dia. Porque eles sabiam quem eles iam encontrar. Irmãos, essa mesa do Senhor no domingo, a reunião solene de sábado, é um encontro com Deus. É onde nós manifestamos Cristo. É onde o corpo de Cristo se reúne com Cristo. Porque corpo de Cristo, sem a presença de Cristo, não é corpo de Cristo. É uma associação, é um clube, é qualquer outra coisa. Então Deus está nos abrindo os olhos. Nós precisamos ver o Senhor. Precisamos ouvir o Senhor falando pessoalmente a cada um de nós, se revelando a nós. Porque esse Cristo precisa ser revelado a cada um de nós. O temor do Senhor será sempre o resultado da manifestação de Deus individualmente. Pode se manifestar de forma coletiva, mas vai se manifestar individualmente. Atos 9 é um texto maravilhoso. Ele fala do crescimento da igreja. Aqui não apresenta fórmulas, projetos ou programas de crescimento. Em planilhas, objetivos, metas, não. Não. 9:31 fala assim, a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Edificando-se no temor do Senhor e caminhando no temor do Senhor. Veja que essa edificação, ela é feita no temor do Senhor, não é uma edificação feita de qualquer maneira, é no temor do Senhor, e também no andar de qualquer maneira, caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Sem fórmulas, sem programas, sem projetos, edificando-se no temor do Senhor, caminhando no temor do Senhor, e no consolo, na ajuda do Espírito Santo, crescia em número. Queremos crescer em número? Tem que haver paz. Só a edificação guarda a paz. Diante do Senhor, no tribunal de Cristo, Todos nós que servimos a Deus vamos ser cobrados nesse item, paz uns com os outros. Edificando-se no temor do Senhor, caminhando no temor do Senhor, porque a igreja é do Senhor. Ele vai edificar em amor. É isso que a palavra nos fala. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Obras da carne, inimizade, porfia, disputa, ciúmes, discórdia, divisão, facção. Sabe o que nos livrará disso? O temor do Senhor. Conhecimento nós temos. Já sabemos o que precisamos fazer, mas muitas vezes nós não temos temor do Senhor. Então esse temor vai nos levar ao Espírito, a depender do Senhor, a estar na presença do Senhor. Por isso nós precisamos ouvir pessoalmente o Senhor falar a todos nós. E assim vamos seguir junto, edificando-se no temor do Senhor e caminhando e no conforto do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Somos exortados pela palavra de Deus sobre o temor do Senhor várias vezes. 2 Coríntios 7:1, Paulo nos exorta: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor, no temor de Deus. Filipenses 2:2, ele fala: desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Não fiquem parados, desenvolvam a vossa salvação. O temor preserva a igreja da superficialidade. Quando nós temos temor do Senhor, nós nos aprofundamos em Cristo. Temos promessas de Deus para os que temem ao Senhor. Salmos 34, 4 fala assim: aqui nós temos dois tipos de temor. Os nossos temores e o temor do Senhor. Os dois podem estar em nós. E aqui ele expõe isso. E ele nos expõe para temermos o Senhor a ponto de confiarmos nele. Veja que o temor aqui é colocado de uma forma que o Senhor fala: vocês precisam confiar em mim. Porque se vocês não confiarem em mim, os seus temores vão prevalecer. Quatro, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de fechame, a contemplação vai deixar radiante, é que 2 Coríntios 3 fala. O ministério do Espírito é muito mais brilhante, poderoso, eficiente, permanente, do que aquilo que acontecia com Moisés, quando ele entrava no Santo dos Santos. Seis, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias, e todos os seus temores. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ah, Senhor, me livra! Começa a temer o Senhor. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Provem como? Temam ao Senhor. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os meus santos, pois nada falta aos que o temem. Vamos nos apegar nessa palavra. Ele falou, ele vai cumprir. Ele prometeu, ele fará. Deus não mente. Ele sustenta a sua palavra. Os nossos temores precisam ser dissipados na presença do Senhor. Pelo temor do Senhor, nós vamos à presença do Senhor. Todos nós temos temores. Quais são os seus temores? Medo Do que? Medo da morte? Medo do futuro? Medo da doença? Medo paralisa. Mas o amor lança fora todo medo. Deus é amor. O medo nos leva a tomar atitudes contra a vontade de Deus. Vimos recentemente, Saul perdeu o reino por causa do medo. Não confiou no que Deus falou. Quantas vezes nós também não colocamos a mão naquilo que nós não devemos, por falta de confiança em Deus? Muitas vezes falamos, damos conselhos que são contra a vontade expressa de Deus na sua palavra. Porque a lógica das circunstâncias fala mais alto. E às vezes as circunstâncias são terríveis. Às vezes o que os nossos olhos estão vendo é uma situação terrível. Como Saul via, os homens começaram a se enfiar nas cavernas, nas covas, enfiar nos buracos de medo, uns fugiram, e aquele exército, aquela multidão chegando, e Samuel não chegava. Ele fala, deixa que eu vou fazer o sacrifício, eu vou fazer o holocausto. Coisas, é inacreditável, porque são coisas, a ordem era de Deus, o holocausto é para Deus, uma coisa estabelecida por Deus. E aí eu vou contra o que Deus falou, para receber o benefício de Deus. Nós fazemos isso muitas vezes. Nossa lógica, a circunstância, a coisa está feia, faça isso. Mas a palavra de Deus fala, não faça isso. Mas a lógica está falando. Nós não podemos ir contra a palavra de Deus. Porque senão, vamos descartar Deus, vamos fazer então do nosso jeito. Afinal de contas, nós sabemos mais que Deus. Percebe, irmãos? Isso não é brincadeira. Nós estamos numa caminhada, nós elegemos alguém como nosso Senhor, como nosso Rei. E, teoricamente, estamos seguindo Ele. Mas segui-Lo é fazer a vontade dEle. Andar no temor do Senhor, obedecendo a palavra de Deus. Deus disse a Saul, espere 7 dias. 1 Samuel 13, 11. Quando ele oferece o holocausto, quando Saul oferece o holocausto, Samuel chega e pergunta para ele, o que foi que você fez? Muitas vezes Deus olha para mim, o que foi que você fez? Ah, vendo que o povo ia espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se juntado em Micmas, eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor, assim forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então Samuel disse a Saul, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Não adianta oferecer holocausto para Deus se você está desobedecendo o que Ele te falou. Você é louco. O Senhor teria confirmado para sempre o reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Irmãos, as circunstâncias se apresentam na nossa vida sempre. Nós temos que andar, não de acordo com o que nós estamos vendo, mas andar pela fé, viver pela fé, por aquilo que a palavra de Deus estabeleceu. Andando no temor do Senhor, nós vamos estar livres de cometer loucura, de de oferecer sacrifício ao Senhor, indo contra a sua ordem. Não adianta espiritualizar o problema. Foi o que Saul quis fazer. Depois Deus deu outra ordem para ele: você vai lá e vai acabar com os amalequitas, você acaba com tudo, mata tudo. Ele foi lá, preservou o rei, preservou o melhor do gado, das ovelhas, e trouxe. Aí chega Samuel para ele de novo. Ainda ele fala: cumpri o que o Senhor me falou. E esse balido de ovelhas que eu estou ouvindo, o que é isso? O povo que foi comigo resolveu pegar isso. Ele que era o rei. A ordem foi dada para ele, era para matar tudo. Isso daqui eles trouxeram para oferecer ao teu Deus. Falou para Samuel: oferecer ao teu Deus. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir, o dar atenção, é melhor que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Não adianta espiritualizar. Deus sabe o que Ele quer. E Ele determinou algumas coisas. Nós precisamos ser aqueles que vivem no temor do Senhor. Deus falou. Dê atenção. Isso é melhor do que sacrificar. É melhor do que holocaustos. Muitas vezes nós queremos compensar as coisas. Como Saul. Mas eu faço isso. Mas eu sirvo assim. Mas eu não sei o que lá. Eu não sei o que lá. Não. Viver em santidade e temor. Viver na presença de Deus. Viver em reverência a esse Deus. Saber que Ele está presente, Ele tem uma vontade na nossa vida. E nós precisamos aprender a confiar nele e esperar nele. Todas essas circunstâncias que surgem na nossa vida são testes para a nossa fé. Deus quer ver quem realmente nós cremos. Se nós cremos no que Ele fala, ou se nós vamos dar um jeitinho e vamos colocar a nossa mão. Por isso, irmãos, que o nosso viver seja um viver na presença de Deus. Possamos ser achados servindo a Deus no temor do Senhor. Naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, como nós agimos, em paz, edificando-se no temor do Senhor, caminhando no temor do Senhor. Aí vem o Espírito Santo, e na ajuda do Espírito Santo, cresciam em número, porque havia temor na edificação, havia temor no caminhar junto. É o ambiente propício para o Espírito Santo ajudar e acrescentar à igreja todos aqueles que vão sendo salvos. Que o Senhor conceda a sua graça para cada um de nós. Jesus é o Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Vamos compartilhar em pequenos grupos por 10 minutos. Depois nós vamos cantar mais um hino. E aí vem os avisos e nós vamos encerrar a reunião. Louvado seja Deus. Amém.